Começamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a defensora pública Ellen Nicásio. Vai falar ainda sobre o assunto que nós falamos na entrevista anterior, né? Sobre a judicialização da saúde, judicialização de procedimentos da saúde. Em que casos que é possível entrar com uma ação para garantir algum tipo de tratamento ou medicamento? Qualquer pessoa pode entrar com uma ação para garantir isso? Tem algum critério?
Olha, o direito de acesso à saúde, né, é um direito constitucionalmente assegurado. Então, qualquer pessoa que tenha uma demanda de um tratamento, de um medicamento, que seja oferecido especialmente pelo SUS, ou que tenha uma carência de saúde, pode, a partir de uma negativa do poder público, pode sim procurar a justiça para propor uma ação.
Uhum. Isso em relação a qualquer medicamento, por exemplo, isso quando a gente fala, claro, sobre casos judicializados para garantir algum tipo de medicamento. Qualquer medicamento ou só esses medicamentos de alto custo? Como que funciona?
Qualquer medicamento.
Qualquer.
Agora, o que acontece? Para que a gente proponha uma ação judicial, tem que haver uma negativa do Estado,
uhum,
ou uma omissão nesse fornecimento. Por exemplo, se a pessoa tem acesso ao medicamento na unidade de saúde ou na farmácia cidadã, não teria necessidade da propositura dessa ação.
Agora, doutora Ellen, qual seria o passo a passo para quem está nos ouvindo agora, né, e gostaria de entrar com alguma ação, até por conta de alguma negativa? O que esse paciente deve fazer?
A primeira coisa é ele deve procurar o seu médico e pedir a ele que faça um laudo circunstanciado que justifique a utilização daquele medicamento. Nesse laudo precisa constar, é muito importante que isso seja frisado, né, que sendo um medicamento que não componha, por exemplo, a lista de medicamentos padronizados no SUS, que o médico justifique o porquê da não utilização do medicamento padronizado.
Uhum. Entendi, para poder então recorrer, né, com esse pedido.
Para poder então a gente instruir um pedido para que o juiz possa apreciar e aí determinar o estado que forneça o medicamento solicitado.
E quais os principais casos aqui de judicialização com algum tipo de procedimento médico no estado?
Nós temos uma demanda razoável de medicamentos, né, que envolvem geralmente medicamentos não padronizados. Apesar de termos ações para pedir que o Estado reponha o seu próprio estoque de medicamentos padronizados, e temos também muita demanda para exames e consultas.
Uhum. Agora, doutora Ellen, tem questão de prioridades nessas ações, porque a gente está falando de saúde. Então, assim, de repente é um tratamento que não tem tanta urgência e outros que demandam, assim, coisa de dias, muito rápido. Existe algum tipo de procedimento para a ação correr um pouco mais rápido, de tramitar em regime, caráter de urgência?
Sim, nós fazemos pedidos com pedidos de liminar, né? Porque geralmente os que chegam para a gente são, já nos próprios laudos, constam que são urgentes. E tem casos em que assim, a urgência é da própria característica do pedido. Por exemplo, uma pessoa precisa de uma transferência para a UTI. Então, aquele pedido ele tem urgência absoluta.
Uhum. É bom a gente ressaltar, né, doutora Ellen, que são casos em que o Estado, assim, o ente, né, nega o serviço, né? As pessoas não devem entrar com ações previamente, né?
Não devem absolutamente. Né? As ações judiciais, elas só devem ser propostas em caso ou de negativa expressa ou de omissão do Estado. Por exemplo, o que acontece com alguma frequência? A pessoa tem uma indicação para um atendimento com um especialista. E aí a pessoa espera 2 meses, 3 meses, 4 meses e não consegue a consulta. Então a gente entende que nesse caso há uma omissão do Estado. O Estado não se negou, mas também não atendeu a pessoa em tempo razoável. Mas se o serviço está funcionando, ele não tem motivo para justificar a propositura de uma ação.
Uhum. Doutora Ellen, se a senhora não tiver a resposta, não tem problema, mas a Defensoria Pública tem estimativa da quantidade de ações propostas aqui no Estado, ações desse tipo, né? Neste ano?
Não, a gente não tem essa estimativa, mesmo porque assim, a Defensoria não é o único órgão que propõe essas ações, o Ministério Público também propõe. Então, esse número para você fechar, eu não teria.
Uhum. Tá. Judicializar é a melhor saída, doutora Ellen?
Não é a melhor saída. Muitas vezes ela é a única, né? Mas sempre que se puder evitar, buscar procedimentos administrativos, buscar adequações, a judicialização é sempre o último passo.
Agora, doutora, a defensoria faz algum tipo de trabalho preventivo, né, de orientação, ou até mesmo porque muitas vezes o paciente ou o familiar não tem noção de como que funciona essa tramitação de qualquer tipo de ação. No caso de alguém chegar a recorrer até a defensoria, é feito algum trabalho de orientação, até mesmo para falar assim, olha, eu acho que por esse caminho vai sair um pouco mais lento, ou então até mais difícil, e orienta esse paciente ou familiar ir por um outro caminho?
Sim, nós fazemos essa orientação. Inclusive, a gente tem alguns procedimentos para tentar fazer demandas extrajudiciais para que não tenha que entrar com ação, né? A gente tem contatos com a farmácia, procura contatos direto com a secretaria para tentar fazer os ajustes. Caso a gente não consiga, é que a gente entra com a ação.
Então, funciona mais ou menos como uma mediação, doutora Ellen, é assim?
Tem oportunidades que sim. Mas, infelizmente, a gente nem sempre tem boa receptividade nas secretarias e nas nossas demandas. E aí tem casos que a gente... E também tem uma questão de urgência, né? Porque, como vocês mesmos falaram aí, tem coisas que não podem esperar. Então, por exemplo, eu volto ao exemplo da UTI, né? Uhum. Se a pessoa está precisando de uma UTI naquele momento, se não tiver, ela morre, eu não tenho tempo de tentar procurar outras saídas, principalmente nos finais de semana, que é quando acontece com frequência. Então, às vezes, a gente parte para a judicialização imediata porque não há como esperar.
Agora, a senhora falando a respeito aí, por exemplo, falando desse caso da UTI, a senhora falando dos finais de semana, a defensoria faz plantão todos os dias?
Sim.
Todos os dias?
Durante a semana, né, os núcleos têm os atendimentos normais e para o atendimento de saúde tem sempre um defensor disponível no horário do atendimento da defensoria. Aos finais de semana, funciona junto ao plantão judiciário no Tribunal de Justiça.
Ah, tá. Então aí o paciente ou familiar pode recorrer lá. Agora, doutora Ellen, a gente volta a falar desse caráter de urgência. Quando tenta esse consenso, essa conversa, essa mediação e não resolve, aí sim entra com esse processo de judicialização, demora ou não?
Depende do porque assim, os pedidos são muito variados, né? Como a gente pede, geralmente a gente pede liminar, havendo a concessão da liminar, então o atendimento é em poucos dias, um tempo curto.
Uma visão da senhora, assim, como uma profissional que atua diretamente com isso, o serviço público, ele tem ficado mais defasado, por isso aumenta a quantidade de ações, ou a população tem ficado mais atenta a isso e tem pedido mais? O que a senhora considera que tem contribuído para o aumento desse tipo de ação?
Eu acho que as duas coisas, né? Primeiro, assim, a gente teve um crescimento por uma questão de conhecimento da população. E segundo, porque a gente teve um reflexo aí de crise financeira, né? Que muitas pessoas que tinham planos de saúde precisaram deixar os seus planos de saúde. Então, esse pessoal também migrou para o atendimento do SUS. E aí houve um aumento de demanda e as condições de financiamento do sistema não deram conta também desse novo público. Então, a gente teve todas as... Então, a gente já tinha um problema, já tinha um atendimento um pouco dificultado. Com aumento de demanda e maior informação das pessoas, então isso acabou aumentando os casos de pedidos judiciais.
Tá certo. Nós conversamos agora com a doutora Ellen Cássio, defensora pública aqui da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, falando sobre esses casos de judicialização, né, como a população deve proceder nesse tipo de situação. Doutora Ellen, obrigado por atender a Band News.
Mais uma vez a Defensoria Pública agradece e se coloca à disposição de qualquer informação.
Obrigado, tchau, tchau.